1 Reis 22. Passaram-se 2 anos sem haver guerras entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, o rei Josafate de Judá foi visitar o rei Acabe de Israel e este tinha perguntado aos seus ministros:
"Por que é que ainda não fizemos nada para recuperar Ramote de Gileade, que nos pertence, tirando-a ao rei da Síria?"
Então perguntou ao rei Josafate:
"Queres acompanhar-me no ataque a Ramote de Gileade?"
Josafate respondeu:
"Tu e eu, os teus soldados e os meus, a tua cavalaria e a minha, somos o mesmo exército."
Entretanto, Josafate disse ao rei de Israel:
"Peço-te que procures primeiro saber qual é a vontade do Senhor."
O rei de Israel reuniu então os seus profetas, em número de 400, e perguntou-lhes:
"Devemos atacar Ramote de Gileade ou não?"
E eles responderam:
"Vai, porque o Senhor colocará a cidade nas tuas mãos."
Apesar disso, Josafate perguntou:
"Não há por aqui um profeta do Senhor a quem possamos consultar?"
O rei de Israel respondeu a Josafate:
"Há mais um por meio de quem se pode consultar o Senhor. É Miqueias, filho de Gimla. Mas eu não gosto dele, porque nunca me anuncia coisas boas, mas só desgraças."
Josafate replicou a Acabe:
"Não fales dessa maneira."
O rei de Israel chamou então um funcionário do palácio e disse-lhe para ir rapidamente chamar Miqueias de Gimla. O rei de Israel e rei de Judá Josafate estavam sentados cada um no seu trono, revestidos das suas insígnias reais, na esplanada, em frente da porta de Samaria, enquanto os profetas proclamavam a sua mensagem à frente deles. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito uns chifres de ferro e proclamava:
"É isto que diz o Senhor: com estes chifres atacarás os arameus até os destruíres."
E todos os outros profetas anunciavam o mesmo, dizendo ao rei:
"Ataca Ramote de Gileade, que hás de vencer, pois o Senhor vai entregar-te a cidade."
Aquele homem que tinha ido chamar Miqueias deu-lhe a seguinte informação:
"Todos os profetas, sem exceção, anunciam a vitória ao rei. Vê lá se as tuas palavras são como as deles. Anuncia-lhes também tu a vitória."
Mas Miqueias respondeu:
"Juro-te, pelo Senhor, que só anunciarei aquilo que o Senhor me mandar."
Apresentou-se ao rei e este perguntou-lhe:
"Miqueias, devemos atacar Ramote de Gileade ou não?"
E Miqueias respondeu:
"Vai e vencerás. O Senhor entregará a cidade nas tuas mãos."
Mas o rei replicou:
"Quantas vezes te hei de pedir para me jurares que só me dizes a verdade em nome do Senhor?"
Então Miqueias exclamou:
"Vejo o povo de Israel disperso pelos montes, como um rebanho sem pastor."
E o Senhor disse:
"Eles não têm chefe, que voltem tranquilamente cada um para a sua casa."
O rei de Israel disse então a Josafate:
"Eu não te disse que este homem nunca me anuncia coisas boas, mas apenas desgraças."
Miqueias retorquiu:
"Escuta o que diz o Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, tendo em pé, à sua direita e à sua esquerda, a multidão dos moradores celestes. Então o Senhor perguntou: há alguém que queira ir enganar a Acabe, rei de Israel, para ele atacar Ramote de Gileade e encontrar lá a sua ruína? Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Então um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu irei enganá-lo." O Senhor perguntou-lhe como é que iria fazer. E o espírito respondeu que iria inspirar mentiras a todos os profetas do rei. O Senhor replicou: é boa ideia. Vai e faz isso mesmo. Ora bem,
comentou Miqueias,
o Senhor deixou que um espírito mau inspirasse a mentira aos teus profetas e já decidiu a tua desgraça.
Então o profeta Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, deu-lhe uma bufetada e disse-lhe:
por onde é que saiu de mim o espírito do Senhor para te falar?
Miqueias deu-lhe esta resposta:
Hás de saber isso no dia em que andares à procura de um lugar em casa para te esconderes.
O rei de Israel deu então a seguinte ordem aos seus servidores.
Prendam Miqueias e levem-no a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Digam-lhes que eu mando meter na cadeia este indivíduo. Alimentem-no apenas com um pouco de pão e de água, sem mais nada, até que eu volte são e salvo da guerra.
Miqueias comentou.
Se tu voltares são e salvo, é porque o Senhor não falou por meu intermédio. Que todos os povos ouçam isto.
Acabe, rei de Israel, e Josafate, rei de Judá, foram, pois, atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafate:
Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas tu vai com traje real.
Assim o rei de Israel entrou na batalha disfarçado. Ora, o rei da Síria tinha dado ordem aos seus 32 capitães dos carros de combate para não atacarem nem soldados nem oficiais, mas apenas o rei de Israel. Os encarregados dos carros, ao verem Josafate, pensaram que era o rei de Israel e cercaram-no para o atacar. Mas Josafate gritou. Quando os encarregados dos carros se deram conta de que não era ele o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Mas um soldado arameu atirou o arco e, sem querer, atingiu o rei de Israel entre as juntas da couraça. O rei disse então ao condutor do seu carro.
Volta à rédea e leva-me para fora do combate, porque estou muito ferido.
Naquele dia o combate foi muito violento. O rei de Israel teve de ficar de pé até à tarde no seu carro a fazer frente aos arameus. Morreu ao cair da tarde. Quando o sol se pôs, foi mandado um pregão por entre as fileiras do exército, dizendo:
Volte cada qual para a sua terra e para a sua cidade.
Depois da morte do rei, o seu corpo foi levado para a Samaria e ali o sepultaram. O seu carro foi lavado num tanque de Samaria. Os cães lamberam o sangue do rei Acabe e as prostitutas costumavam banhar-se ali, conforme o Senhor tinha anunciado. O resto da história de Acabe, com os seus feitos, o palácio de marfim que construiu e as cidades que edificou, está tudo escrito no livro das Crónicas dos Reis de Israel. Acabe morreu e sucedeu-lhe no trono seu filho, Acasias. No quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel, Josafate, filho de Asa, tornou-se rei em Judá. Tinha então 35 anos de idade e reinou 25 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Azuba e era filha de Shili. Josafate seguiu as pisadas de Asa, seu pai, e todos os seus atos foram também retos aos olhos do Senhor. No entanto, não destruiu os santuários pagãos e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Josafate viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafate, os seus feitos e as suas batalhas, está tudo escrito no livro das Crónicas dos Reis de Judá. Josafate foi quem desterrou do país os homens e as mulheres que praticavam a prostituição nos santuários pagãos e que tinham ficado desde o tempo de Asa, seu pai. Nessa época, não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado pelo rei de Judá. Josafate mandou construir grandes navios para navegarem até Ofir e trazerem de lá ouro, mas não foram, porque naufragaram em Esion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, perguntou a Josafate se queria que os seus marinheiros seguissem viagem com os marinheiros de Josafate, mas Josafate recusou a oferta. Josafate morreu e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de David, seu antepassado. Sucedeu-lhe no trono o seu filho Jurão. No 17º ano do reinado de Josafate, rei de Judá, Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel. Reinou 2 anos em Samaria. O seu procedimento foi mau aos olhos do Senhor, porque seguiu as pisadas de Acabe, seu pai, de Jezabel, sua mãe, de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar o povo de Israel. Além disso, prestou culto e serviu o deus Baal e, tal como antes fizera o seu pai, provocou com isso a ira do Senhor, Deus de Israel.